Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou a Camila.
Eu sou a Bala.
Eu sou o Marx.
Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Jefferson.
E eu sou o Caramelo.
E hoje estamos com a equipe completa aqui, por quê?
Quase completa, né?
Ah, boa. Quem tá faltando?
Faltando a Bia.
Que está... Ó.
A Bia tá na Itália fazendo o pós-doc dela.
Não é doutorado.
Doutorado. E aí ela não pode participar, ela tá meio afastada por enquanto, mas... Estamos com saudades, Bia. Volte logo pra gente voltar a gravar juntos.
É isso aí, 3 anos de projeto, correto? Projeto.
3 anos.
3 anos, parabéns, galera. Mandamos bem.
A gente já tá... O quê? Psicólogos, fala aí. Saindo da fase anal, já?
Qual fase?
Não tem psicólogo na mesa, só pra te lembrar.
Psicanalista. O que, que é uma fase anal?
Ah, deixa quieto, galera.
Não, mas é...
Oral,
isso existe, realmente.
É, então. É, a gente...
Ah, tá, mas tipo...
A gente tá entrando na fase anal.
Não sei qual fase.
Tem um monte de coisa que existe, nem por isso eu vou falar agora.
Principalmente relacionado à fase anal.
Bom, mas tudo isso pra falar que a gente tá comemorando 3 anos de episódio, de projeto. Então hoje vai ser um episódio um pouco temático, correto?
Isso, vai ser diferente dos outros, tá, galera? Vai ser um episódio mais descontraído, mais tranquilo.
Bom, então basicamente o que a gente pode falar hoje? Falar um pouco do projeto, da vida. A gente pediu perguntas pros nossos ouvintes, correto?
Exatamente.
Acho que a gente podia começar por aí.
Pelas perguntas dos ouvintes?
Vamos.
Bora.
Então bora. É, inclusive a gente recebeu perguntas do nosso grupo de apoiadores, que a gente já queria começar agradecendo as pessoas que apoiam esse projeto e... garantiram que a gente conseguisse chegar em 3 anos.
Exatamente, aquelas pessoas que entram no apoia.se/alociência e dão dinheiro mensalmente pra gente,
nossa,
né?
Nossa, o cara mandou.
O Jequiti ali, ó. Você quando você menos notou...
Repita.
Não é? Quando você menos percebe, a gente tá fazendo propaganda aqui.
Não, mas de fato, as pessoas que apoiam a gente, de qualquer forma, na verdade, mas principalmente financeiramente, nos ajudam bastante a manter esse projeto. A gente só consegue ter esses equipamentos que a gente demora toda vez 1 hora e meia pra ligar e começar a gravar. Graças a eles.
E tem gente que tá aí desde os do começo dos 3 anos, né? Já estamos fazendo o quê? Bodas de alumínio? O que, que é?
Cheguei a mandar um bodas anais aí.
Bodas anais. Vamos ver, bodas de 3 anos.
Vai, não, é bodas de papel, eu acho.
Não, bodas de papel um ano, né?
É? Papel machê agora.
Ó, tá você bom? Que é casada já.
Não digo. Tenho a menor ideia.
Ah, bom.
Pior que eu sou casada... Há 4 anos.
Você
né?
Então, já passou.
Não tenho a menor ideia de qual bodas que eu já fiz.
Caraca.
3. Você tá todo mundo esperando a informação.
É, sim.
Bodas de trigo!
Aê!
Parabéns,
é agronegócio! Ricardo Salles adorou, hein?
A gente fez um chá revelação e nasceu um agroboy aqui.
A gente não vai falar de política hoje, né, galera?
É, exatamente, a gente não ia falar de política.
Não, acho que vai acabar falando. Tem
ah,
uma
será?
Não, tem uma
não vamos falar.
Não, não. A gente não é disso.
Vamos lá, o que aconteceu 3 anos atrás?
Mano, você não posso dar uma cerveja pra vocês, vocês estão falando de política, mano. A gente é assim, não tem jeito.
Não aconteceu nada demais há 3 anos.
3 anos atrás.
Teve um...
Impeachment.
Uma pequena manobra de Estado pra...
Talvez. Que culminou na desgraça que é 2019. Talvez.
Mas eu queria perguntar antes, esse último ano, gente, foi bom pra gente?
Não.
Não?
Ah, pra
não,
gente?
Não, pro projeto.
Ah, pro projeto.
É pro projeto.
Olha, eu acho que assim, pro projeto foi bom. O problema é que a gente tá meio se afogando nas pautas que o governo providencia pra gente. Isso porque a gente não ia falar de política.
Não dá.
Porque a gente tenta aqui falar de coisas boas e coisas ruins, mas a gente não dá conta, porque cada dia é uma...
A gente
uma
se atualiza,
né?
Muito rápido.
É.
Quando a gente tá montando a pauta, o cara vem com mais 3 assuntos.
A gente lançou o episódio uma semana, daqui 2 já tá datado. Até sair o episódio tá datado, porque ele já falou outra besteira.
E é bom
ou
assim,
ele negou.
A gente pra falar, a gente tava montando uma pauta pra um episódio sobre a Amazônia. Aí quando ela ficou pronta, ocorreu o que ocorreu com a Amazônia. Acabou aquela pauta já, já não serve mais. E aí por isso que a gente não lançou nada.
Não, e não serve nada, porque a gente vai falar assim, ah não, negou dinheiro, negou de novo. O cara não cansa de negar dinheiro. A gente tem que só falar assim, negou o dinheiro. Não pode falar data, não pode falar em quantidade. Não vai negar dinheiro.
A gente tem que começar a fazer ao vivo. Aí não dá pra datar.
É.
Né?
Lives.
Ao vivaço.
Bom, vamos manter o clima gostoso?
Não, 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 mas pro projeto,
mal,
gente. Vamos lá, coisas
não,
boas
que
aconteceu.
Responder as perguntas dos apoiadores.
Posso fazer essa pergunta? Quer saber só.
Você é ouvinte?
O nosso primeiro
você
ouvinte.
Você é colaborador?
Eu vou mandar agora aqui, você vai ver.
Então já vai acontecer aí, dou R$10 aí pra gente, a gente ver a sua pergunta.
Não, mas é bom a gente vamos saber que tem pessoas na mesa aqui que ouvem a gente, porque tem pessoas que participam do podcast que não ouvem alguns episódios. Fica no ar aí.
Eu não assisti um porque eu dormi nele.
Não é de assistir.
É,
é
de
ouvir.
Três anos que de projeto, ele não entendeu, né? Três anos de projeto, ficou olhando a tela do Spotify assim.
O William Bonner tá explicando o que é podcast. Acho que você devia assistir mais Jornal Nacional.
Olha, o cara mesmo confundiu. Olá, Ciência.
Confundiu a gente com Olá, Ciência.
Não, mas...
É que o Tom, ele faz a vitrine, ele fica olhando. Ele fica as 2 horas olhando. Caramba, que desenhão, hein?
Que desenhão, hein?
Caramba.
Isso eu assisti.
Olha essa agrofloresta.
Eu assisti isso daí.
Caramba, olha esses desenhos. Olha essa paleta de cor aqui, cara. Olha essa pincelada.
É isso, vamos responder a pergunta do Tom ou dos apoiadores?
Coisas legais que aconteceram no projeto.
Crescemos.
Crescemos bastante.
Crescemos em número de pessoas, crescemos em quantidade de ouvintes, crescemos em quantidade de apoiadores.
E quantidade de trabalho.
Quantidade de eventos, participantes.
É. Nossa, sim. A gente fez evento na UFRJ? Na UFABC? Qual que foi
vai
que você foi?
Foi ano passado, né?
Vai ser em outubro.
Vai ter.
Foi na Unicamp.
Teve um na UFABC ano passado.
Vão ter mais isso. Dois
Mas
ou três até o final do ano.
Teve fruto esse ano.
Teve fruto.
Nossa, sim.
Apertamos a mão de Alex Atala.
Nossa, sim. Entrevistamos Alex Atala. Fomos convidados especialmente para esse evento. Foi bem da hora isso, né? Fomos na Embrapa. Demos palestra lá na Embrapa. No Mato Grosso do Sul, primeira vez que pagaram um avião pra gente dar palestra. Que responsa, hein, gente? Será que valeu a pena? O que mais? Eu acho que nosso podcast estão mais...
A gente lançou alguns vídeos no YouTube.
Sim, sim, verdade. Acho que nossos podcasts estão cada vez mais incrementados. Eu tenho essa impressão, assim, que a gente tá trabalhando um pouquinho melhor neles, assim. E também estamos usando bastante inserções de outras pessoas, tá ligado? Acho que tá melhor nosso podcast.
Acho que o principal é a gente ter crescido muito em ideia. A gente cresceu em trabalho, cresceu em evento, crescemos no YouTube, ainda que não seja o que tava na nossa ideia no começo do ano. Mas o fato da gente crescer em ideia mostra que o projeto tá crescendo bastante. A gente ter dificuldade de se organizar, porque tá crescendo um monte de coisa, um monte de divertentes pro projeto. Vem mais algumas coisas por aí, né?
Vem novidade por aí.
Vem novidade por aí.
Coisas que nunca mudam.
Todo ano.
E todo ano vem, pô.
Não, mas dessa vez é real. Não, tipo, tem coisa
não,
que tá
todas
rolando.
Todas as vezes foram reais.
É. Todas as vezes foram bem reais. Mas, tipo, tem coisa.
Qualquer novidade é novidade. Ó, a gente ganhou um professor novo na equipe.
Pronto.
A gente ganhou uma editora. A gente ganhou um biólogo novo na equipe.
Quem é biólogo? Ah, foi eu.
Ganhamos um integrante novo na equipe, né? Ganhamos um integrante novo na equipe.
Sim. A bala.
A bala.
Você não fez discurso de posse, né, Bala?
Não, cara. Eu
é mesmo,
só entrei,
não tá oficial,
assim,
né?
É verdade, velho.
Nunca foi oficializado.
Vamos oficializar agora.
Porque a gente falou assim, vamos chamar a Bala pra fazer mais um episódio? Vamos chamar pra mais um?
E a Bala
e
tava...
E aí, do nada, a gente colocou ela no grupo. Colocou ela no grupo. E aí, ninguém falou assim.
E a Bala começou a pegar função. E é assim que a coisa funciona quando é orgânica, né?
Exatamente.
E aí, nas palestras que a gente deu, a gente incluiu lá mais uma cabeça ali nas bolinhas. Falou, tamo em 8 aqui pra ficar certinho.
Nem assinou o contrato ainda.
Então, gente, fica a dica. Se vocês forem convidados pelo Alô pra vir participar de um episódio, assim, não, vem gravar um episódio com a gente. Agora participa aqui desse outro evento aqui com a gente.
É golpe.
Cuidado, gente.
Você trabalha com livro, né? Você sabe escrever, né?
Mas a Bala tá falando só a parte do trabalho, ela não tá falando da remuneração, que é exemplar.
São milhões.
Amendoim.
A gente
cachaça.
Nem cobra nada.
Verdade, gente.
Amendoim. Mas e aí?
A gente paga em risada, né?
Puta, é muito legal participar, gente. A galera é muito gente boa aqui. Você nem é suspeita pra falar, tá? 11 anos trabalhando com a gente.
Porra, agora não precisa não, entregar assim
nossa
também.
Nossa senhora.
Quando 10, 9?
11 anos.
11 anos, cara.
11 anos, a gente tinha 10 anos quando a gente se conheceu, né?
Caramba. Desde criança, quando eu jogava bolinha de gude na rua, bolinha de meia...
Cara, a nossa equipe tá... A média tá chegando no 30 a mais já.
Legal, vamos lá. Perguntas dos ouvintes. Quem tem as perguntas aí?
Próximo
vamos lá.
Quadro.
Uau. Caramelo, lê a primeira pergunta que veio do nosso grupo de apoiadores.
Claro. Alessandra. Alessandra que inclusive fez biologia aqui. Fez? Eu sei que ela fez coisa na botânica.
Lê a pergunta aí, Meleca.
Poxa, tô tentando contextualizar as pessoas. Tá bom.
Chato.
Então tá, Alessandra, do número de telefone.
Deixa eu contextualizar.
Ela falou, então, antes de conhecer o projeto de vocês, me encantar por ele, eu ouvi a abertura e comecei a ouvir em função da voz do Lucas Silva e Silva, do seriado Mundo da Lua, abrindo o podcast. Todas as vezes que abro o episódio, me questiono. Será que vocês viram esse seriado também? Eu tinha a impressão de que só eu olhei. Olha, Alessandra, a gente...
Como, na verdade, como falou agora, a gente era muito novo nessa época, né? A gente exatamente. Não lembra muito bem.
É, mas, eu assim, vi, eu, na verdade, eu vi só no YouTube agora que eles puseram.
Sério? Você não assistiu?
Claro que sim.
Talvez eu nunca tenha revelado isso ao vivo pra vocês, mas eu nunca vi o Lucas sobre seu.
Ah, não.
É sério?
É sério.
Bom, então tem mais uma novidade. O Caramelo acabou de sair daqui.
Abriu uma vaga, galera.
Eu só fui assistir depois que a gente começou as conversas. Que a gente teve a ideia, inclusive o Lucas Silva estava presente nas nossas primeiras reuniões. E aí eu fui assistir.
Acho que foi. Ô, Jefferson, foi você que teve essa ideia de colocar o Mundo da Lua, né? A chamada.
É, acho que foi uma coisa meio coletiva. Quando a gente estava discutindo o nome do projeto e tudo mais. Foi uma ideia que surgiu e a gente falou, pô, legal, vamos colocar isso aí lá.
Mas você foi a primeira pessoa que fez a vinheta de abertura, né? Essa vinheta foi você que criou, não foi?
É, foi.
Você já trabalhou com alguma coisa assim, tipo, com edição audiovisual, ou sei lá, toca algum instrumento? É.
Não. Na verdade, eu fui aprendendo tudo sozinho, assim, aprendendo à medida que a gente foi precisando. Então, por isso que...
Inclusive, hoje já pode pegar o diploma no final do episódio aqui.
É, saber... Notável saber. Já posso dar aula.
É muito da hora. O Alucinense, a gente tem coisa que a gente fala, não, eu vou aprender essa porra e, tipo, vamos lá, né? Tipo, isso daí, editar, foi uma coisa que a gente aprendeu na marra.
É o famoso ou você aprende ou a gente paga pra alguém que sabe. Como o dinheiro tá curto, a gente tem que aprender, né?
E não paga. E não recebe.
Mas a gente assistia. Era a época que a Cultura tinha um monte de programas legais, né?
Nossa, é maravilhoso. Maravilhosa essa série.
Mano, é, tudo da Cultura, principalmente nessa época, é muito bom até hoje, né, velho?
É, tipo... o Roda Viva já foi melhor naquela época também.
Sem política.
Vamos falar de política agora.
Próxima pergunta.
Carlos Trovó, ele coloca aí. Primeiramente, parabéns. E manda um emoji de palmas.
Vamos fazer as palmas. Ah, não, uma pessoa só.
Primeiramente, parabéns a todos os envolvidos, diretamente e indiretamente, sem deixar as opiniões pessoais interferirem.
Então, eu sou o primeiro a deixar claro que minha opinião pessoal fica pra fora.
E aí ele faz a pergunta. Vocês têm ideia de quantas pessoas e o quanto vocês influenciam os ouvintes?
Cara, isso daí é bem legal, né? Acho que uma parte a gente nunca tem ideia, mas a gente recebe alguns retornos.
Desculpa te cortar. É que eu esqueci de ler uma parte muito importante.
Ah, pode ir.
E coloca lá, vocês têm ideia de quanto influenciam os ouvintes? Aí ele manda um emoji mandando um beijo e acaba com em caixa alta com três letras. Top.
Top, ponto final.
Top, ponto final.
Então, a gente recebe uns retornos legais, né? Principalmente de professor. E acho que é uma coisa que a gente se preocupa em fazer, que é participar de formação docente, assim, indiretamente, né, com o projeto. E a gente acaba recebendo uns retornos legais, não só de professor que usa a gente para montar algumas aulas, quanto professores que usam a gente para trabalhos e tal, né.
Uma coisa que já aconteceu mais de uma vez, na verdade, e eu acho muito legal quando acontece, é, sei lá, tô com um grupo de amigos e aí, enfim, eu e o Marcos, a gente mora junto. Então... as pessoas veem o Marcos em casa e falam assim, nossa, eu conheço você, você é do Alociência, né? Eu já tive em vídeo. Então as pessoas reconhecem a gente de outros lugares. Isso tem sido bem legal.
É.
Eu sempre conto a história de quando eu fui pedir ovo pro vizinho. Já falei pra vocês?
Acho que não.
Não?
Não.
Falei sim. Falei no episódio, acho que de 1 ou 2 anos.
Falei.
Eu fui... Ah, não, foi no de 2 anos. Não.
Tá bom, só conta.
Foi no de 2 anos, porque eu já tinha mudado. É... que eu fui pedir ovo pro vizinho. Aí...
essa parte você já viu.
Tá. Foi isso, aí então, galera.
Desenvolva.
Aí o vizinho virou... Ele me conhecia como Caramelo. Falou, nossa, oi, Caramelo, tudo bem? Entra aí, quer jantar? Eu falei, não, não, só um ovo aqui pra fazer um bolo. Acabou o ovo. Tudo bem. Aí a namorada dele virou e falou assim, Caramelo? Aí eu falei, é. Ela, você é da biologia? Aí eu falei, sou. Ela, você faz aquele podcast, o Alociência? Aí eu fiz tipo... Eu sou famoso! Eu sou famoso! Mas na verdade...
Falou, sai daqui!
Comunista! Vá!
Menininho comunista!
Paderneiro!
Ah, na hora de comprar o ovo, eu vou pedir pros outros! E aí... Só que aí, no fundo, era uma amiga de infância do Marcos.
Esses dias eu tava no trabalho. Uma pessoa do trabalho virou e falou assim, ah, eu ouço o podcast.
Não, mas... Tá meio frequente isso, assim, quando vou em algum evento de universidade, aí as pessoas sabem, assim, que é a Alociência, pelo menos elas sabem, elas conhecem bem, assim.
Cara, eu andei compartilhando os episódios do Alô no meu Instagram, e uma amiga minha de infância, que não é bióloga, ela é jornalista, ela trabalha com mídias sociais, ela falou, caraca, eu ouço esse podcast, é muito bom. Ela falou, ah, então eu tô ajudando os caras lá e tal. Aí ela, nossa, isso é muito legal, não sei o que. Ela, tipo, não tem nada a ver, assim, com o universo da ciência, o universo da biologia.
E uma coisa que é muito legal, a gente recebe mensagens atualmente do Brasil todo, sim, inclusive de fora do Brasil, né?
Sim.
Isso tá, tem sido bem legal também.
É, teve um curso aqui na ecologia que eu participei, e eram de pessoas que estavam fazendo mestrado e, ou então graduando. E aí tinha pessoa do Rio Grande do Norte, e a maioria da galera conhecia, assim, eles comentavam, ah, você é da Holociência, ué, toma adesivo aí, e dei uns adesivos pra ela e tal.
Legal.
Eu acho que pelo menos a academia e também professores é a galera que mais frequentemente tem reconhecido, assim. Mano, mó felicidade, mó da hora, velho, mó da hora mesmo.
É, legal, é. Embora o projeto, é isso que a gente tá falando, né, claro que são episódios pequenos e tal, mas que mostra que a gente cresceu nesses 3 anos, acho que isso é o mais gostoso pro projeto.
É isso aí, temos mais uma pergunta?
Temos.
Próxima pergunta.
Pergunta da Lorena.
Oi, Lorena.
Oi. Pergunta meio boba. Lorena, nenhuma pergunta é boba.
Não, isso é uma coisa que todo professor fala, mas na verdade, gente,
na
tem
verdade,
pergunta
assim,
que é boba.
Não, 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 não tem. Sincero. Tem pergunta que foi pouco pensada, que foi um pouco ingênua, mas boba não, né? Senão a gente não pode fazer isso.
Às vezes alguém tá com a mesma dúvida que você, Lorena.
Brincadeira, Lorena. Sua pergunta foi muito boa. É meio boba pra descontrair um pouco. Qual a banda favorita de vocês, ou cantor ou cantora? Ritmo musical, essas coisas. E ela mandou um emoji de sorrisinho com a bochechinha vermelha. E o nerdzinho com óculos com o esparadrapo de Harry Potter.
Caramba, eu pensei em muitas coisas. Eu acho que eu não tenho um favorito, não.
Eu também não.
É que essas perguntas de ah, qual a sua banda, qual a sua comida, qual o seu filme favorito, variam muito ao longo da vida.
Né? É isso que eu ia falar. Tem momentos,
tem,
né?
Tem fases e fases. Atualmente...
É pagode, ou é pagode ou é axé que você vai falar.
Atualmente, eu tô ouvindo muito pagode e axé por motivos de... Quem me acompanha no Instagram sabe, quem não me acompanha, @ doarnone, por favor, segue lá. Que, enfim.
Ele faz campeonatos de melhores músicas. Fala um pouco aí sobre o seu trabalho.
É. Seu curadoria.
Agora eu sou um Instagrammer. Cara, as pessoas acham que é menos sério do que realmente é, mas a gente faz uma competição... Sobre estilos musicais.
A peneira, né?
E a gente leva muito a sério. Muito mais a sério do que as pessoas acham.
A gente? Eu tenho uma equipe por trás?
É uma equipe de 6 pessoas que pensam nas músicas e fazem os sorteios e tal.
Legal que algum de vocês faz parte desse grupo?
Não.
Não? Eu nunca não. Foram chamados?
Não, porque eu só não tenho Instagram. Não. Então...
Eu faço.
Ah!
A Mala faz. Eu faço com muito orgulho, entendeu?
Ah, legal. Legal.
Ah, entendi. Deixa, a gente vai organizar um campeonato muito mais legal depois.
Vamos,
é
vamos, Marco.
Vamos. É,
beleza.
Vamos.
A gente fez um
campeonato de...
De
vídeos históricos do YouTube.
Melhores vídeos da direita histérica no Brasil.
Nossa. Eu voto no robozinho, só um robozinho.
Não, tem uns muito bons, cara. Tem uns muito bons.
É jumbo. Ministro da Justiça.
Eu não vi.
Nossa,
isso é um fácil. Isso é muito
parece
bom.
Parece muito nem tirar.
Isso não dá pra deixar.
Mas tem uns...
Sérgio Moro, eu te amo.
Mas é isso, atualmente eu tenho ouvido muito pagode e axé, mas isso varia muito.
Camila.
Olha, eu tenho ouvido bastante rock e pop em geral. Principalmente pop de drag.
Não, mas fala a banda, é uma banda.
Uma banda?
É. Aquela pergunta.
Abre todo mundo, abre o Spotify aquela, agora aquela e vê qual que é a última música que tá ouvindo.
A última música?
Que tá ouvindo no Spotify.
A última?
Tá lá.
Ou a mais?
Sister Walk.
Não, mas é Pabllo Vittar.
Ah, não. A minha tá Toxic, da Britney Spears. Não era pra estar
Ah, é bom.
Não, cara, é excelente essa música.
É, não representa meu, tipo, a maioria, mas tudo bem, tá aí.
A última música que eu tava ouvindo, acho que era Me Abraça, da banda Eva.
Não, é que eu descolei... Eu descolei uma playlist Disque MTV Brasil 2000. Cara, é sensacional.
Nossa, top.
É muito boa. Enfim.
A última música que tá no meu Spotify é uma do álbum do Thiaguinho, Tardezinha.
Ah, maravilhoso.
É sensacional. Ouçam Tardezinha 1 e Tardezinha 2. É demais, cara.
É maravilhoso.
Só nostalgia.
Cara, eu tava montando uma playlist de músicas gerais, assim. Coloquei... Comecei a ensacar tudo que eu gosto, então é um balaio. E foi muito, assim, representa um pouco do meu gosto. Eu gosto muito de música popular e tá a conversa de botequim. Eu acho bem legal.
De quem
que
é?
Cult.
De quem que é?
Não, mas... Dialoga bastante, né, com as pessoas.
Nossa, que
brancos, não.
Brincadeira,
mas
Marco.
Mas eu tenho
e você, Marcelo?
Um gosto mais... É, eu gosto de umas músicas meio velhas também. Tipo uns... Como faz às vezes ver, assim, uns Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves.
Não. Então, uns Nelson Rodrigues.
Você gosta de sambinhas
uns
e
Nelson
tal.
Gonçalves eu gosto bastante.
Legal. A gente subverteu a pergunta dela, né?
Não, a gente tá com bandas que a gente gosta ou ouve.
Não, mas você tá falando a última.
Não, mas é que ela perguntou bandas de coisas que a gente não quer falar que você tava ouvindo Toxic.
A minha é Toxic, a última foi Toxic.
Não, mas qual que é que te representa?
Acho que a banda que eu mais ouvi, banda mesmo, é Pearl Jam. É que eu mais ouvi, tipo,
nossa, é a última banda que eu chutaria que você ouvi, com todo o respeito.
Sério? É, eu já ouvi bastante rock na minha vida, pra caramba, assim.
Não, eu sabia que você gosta de rock, mas, cara, Pearl Jam eu não imaginava.
Não, o álbum que eu mais ouvi foi o Into the Wild na minha vida, assim, fácil. Na natureza selvagem.
É todo fanboy lá do cara, qual que é o nome?
Ed Vedder.
Ah, ele é muito bom, cara.
Mas ele é bom
muito
mesmo.
Muito bom, muito bom.
Tudo bem.
E você, Caramelo?
Eu, cara, tá meio complexo aqui. Eu gosto das Daily Mix do Spotify porque eu fui treinando bem o meu robô.
É.
Então a Daily Mix 1 tem Matheus Carrilho, Bacocho do Blues e, sei lá,
João.
Rincon Sapiens. Tipo,
caramba.
Treinei eles com músicas brasileiras que não fazem sentido nenhum, eles só acham que é música brasileira. A terceira música é O Sol Nascerá do Cartola. Aí, o Daily Mix 4 é da minha época emo. Então é Blink-182, The All American Rejects, Simple Plan, essas coisas.
Hey, Dad, look at me.
E tem um que também é de música pop. Então, Mo, Charlie XCX, eu gosto bastante também. Eu acho que é isso, assim.
Basicamente... Nossa, lembra que no episódio de algum aniversário você falou que eu gostava de Skrillex e a gente ficou fazendo...
Não, eu ainda gosto. A questão... Ah, eu... Como eu tava escrevendo o mestrado muito esse ano, eu gosto de ouvir muita música de jogo de videogame. Porque não tem...
Nossa, nenhum. Sim!
É música de trilha sonora. E uma música é muito bom é do Doom. Que é tipo um heavy metal...
O novo Doom?
O novo Doom.
Ah, muito bom.
Que é tipo uma música pesada que ocupa toda a sua mente. E é bom. E
nossa,
aí não tem ninguém gritando.
Eu tive uma playlist de mestrado também. Sim. Que foi
blues, né?
Jazz. E blues.
Era jazz.
Eu peguei uns Miles Davis.
Miles Davis o dia inteiro.
É. Mas ó, se eu tivesse que escolher um álbum, é Amar é para os Fortes do Marcelo D2.
Caralho, muito
gostei.
Bom.
Gostei. Esse álbum é muito bom. E tem o álbum visual, que é um filmezinho tipo Lemonade da Beyoncé. Que eu até comprei. Paguei R$9 no iTunes. Olha só.
Olha aí.
Fã!
Jefferson.
Jefinho.
Eu não consegui abrir meu Spotify, então eu não
olha o meu. Pega aí.
Não. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não, mas ultimamente tô ouvindo bastante Nação Zumbi. Que mais? Tava ouvindo umas músicas nacionais também. Fui no show da Tulipa Ruiz essa semana.
Oh. Ah, eu gosto.
Com a minha digníssima. Boa. Muito bom, recomendo. Mas, que mais? Álbuns. Eu também gostei muito do álbum do Marcelo D2. Indicado pelo menino aqui. Foi muito bom esse álbum. Boca de Lobo também é muito bom.
Boca de Lobo é bom?
Do Criolo.
Ah, tem o Baco, o Baco Exu do Blues, ele fez o Bluesman, um clipe de 10 minutos, que inclusive ganhou o Leão de Cannes.
Ah,
Leão
é?
Leão de Cannes? Acho que foi, ele ganhou um dos leões.
Ele concorreu
ele
com
dividiu...
a Beyoncé, não foi?
Não, ele concorreu com a Beyoncé, ganhou da Beyoncé e dividiu com o This Is America, porque
caraca,
foi votado
caraca.
Igual. Eles tiveram o mesmo número de
caraca.
Votos e dividiram o Leão.
Caramba.
Mano,
caraca,
Baco é...
Ele é muito bom.
É a palma de ouro de Cannes. E o Leão...
É, mano, o Leão...
Ah, tanto faz. É o prêmio de Cannes da música. Lá.
É isso aí.
Pra mim é Leão.
Cannes não é de propaganda?
É tudo, né? Propaganda e audiovisual. Tem nossa. Umas produções também.
Tá bom.
É isso. Vamos pras perguntas que a gente pediu no Instagram também? A gente faz mais rapidinha pra...
Vamos.
A Dix Elisa, ela falou assim... Alguém aí já comentou ter feito cursinho pra passar. E os outros? Como foi estudar pra FUVEST?
Nossa, eu fiz cursinho pra passar e estudar pro FUVEST foi um pesadelo pra mim.
Eu fiz 3 anos de cursinho pra passar e eu queria biologia, não queria medicina. E foi horrível, porque eu saí de escola pública, acho que eu já falei... É, fui eu que falei isso, na real. E não tinha... Ah, eu saí da escola totalmente despreparado. E aí eu tentei fazer a FUVEST, uma primeira, segunda vez. Eu trabalhava ao mesmo tempo que eu fazia cursinho, então foi... Na verdade, não foi traumático, foi tipo, era um limbo na minha vida. Foi momentos bem ruins, emocionais, assim, mas eu fiz amigos para a vida toda. Tanto que o Jorge, o que fez um episódio com a gente, eu conheci lá, assim. Enfim, é um momento muito decisivo na sua vida, gente. Se você está nesse momento, fica toda a minha solidariedade a você, porque é muito pesado esse momento. Para mim foi. É isso.
É, eu fiz cursinho também, um ano, também vim da escola pública, mas eu curti muito meu ano de cursinho. Eu acho que foi bem triste quando eu não passei logo de cara.
Mas foi muito bom depois ver o quanto eu cresci nesse um ano. Pra mim não foi desesperador, eu entendi o limbo mais quando eu tava chegando pra perto das provas e eu vi que eu não passei, ou que eu achava que eu não tinha passado na primeira fase. E eu falei, caralho, vou ter... Pode ter que falar, caralho.
Pode.
Vou ter que falar, fazer mais um ano. Então aí que bateu um desespero, mas foi só, tipo, depois da primeira fase, em geral. De modo geral, o ano todo foi, sei lá, tranquilo, foi muito cansativo, mas foi... Cara, eu sei que eu quero isso, eu vou fazer o meu melhor pra isso e eu acho que vai dar certo. Então foi um sentido mais focado, sei lá, resiliente no sentido de, cara, pegar 4 horas de busão todo dia pra vir pra São Paulo, porque eu morava em outra cidade ainda. Mas foi tranquilo, assim, pra mim. Eu fiz amizades muito boas, que me acrescentaram muito no sentido de, cara, conhecer São Paulo e de sair, dar rolê em São Paulo e ver o que que era São Paulo, de fato. Tipo, ver filme... ir pra cinema, lugares, bairros que eu nunca tinha conhecido. E eu achei que fez toda a diferença antes de eu entrar na faculdade.
Deixa eu perguntar, no seu cursinho, eles tinham essa coisa de competitividade quando sabia que você ia fazer biologia? Tipo, se era o mesmo curso, a pessoa te ajudava? Ou ela parava de te ajudar porque
era um cursinho muito pequeno, era o COC na época, né?
Ah, tá.
E ninguém mais queria fazer biologia. Então, foi bem bom nesse sentido, que eu não tive competitividade. Então... os meus amigos, em geral, era cada um para uma área. E meio que todo mundo se ajudava até a primeira fase. Até passar a primeira fase, porque todo mundo tava no mesmo limbo. Uma coisa legal que tinha nesse cursinho especificamente era que depois das aulas de história, tinha um professor de história muito bacana. Ele dava filmes com discussão pra gente. Então foi quando eu conheci, por exemplo, Monty Python.
Ah.
Que ele levava filmes de Monty Python para discutir coisas que a gente tava vendo em história. E isso abriu bastante a cabeça.
Eu assisti o Vida de Brian faz pouco tempo. E é muito bom, né?
É muito bom, cara. Genial.
É pensar que, tipo, tinha várias pessoas que faziam o mesmo papel de Jesus, assim, que eram, tipo, como é que é? Os profetas, né?
Mas eu perguntei isso porque a maioria das pessoas que eu pergunto de cursinho, elas falam que realmente é um clima de muita competitividade, assim. Mas é uma coisa que eu não teve no meu, assim. É porque o meu cursinho era de um preço popular e era de uma faixa... Era à noite, então quem ia lá era a galera que trampava de dia. O dinheiro que sobrava, assim, né, mano, ia estudar à noite. Então era meio que uma galera que, mano, é a galera correria da periferia, da quebrada, que queria sair dessa situação, assim. Queria estudar, ter uma carreira acadêmica. Então, é realmente, tipo, uma coisa que me ajudou muito a não ser competitivo, assim. Era a não ser traumatizante, sabe? Deu pra eu fazer 3 anos sem pirar minha cabeça, assim. Apesar de quase pirar, quase no terceiro ano, eu quase pirei mesmo, assim. Se ajudando a gente... Tanto que, tipo, o Tayo, um menino que faz hoje... É um menino aqui da ecologia. Ele fazia cursinho comigo. E a gente se ajudava muito, assim, muito. E, tipo, é uma amizade que também vou levar pra vida toda por causa disso. Então, enfim. Não...
Mas eu acho que essas situações diferentes também... Por exemplo, essa galera que trabalhava... Porque eu fiz o cursinho um ano. Eu fiz 2 anos de cursinho. Um ano eu fiz à noite, quando eu tava trabalhando. E no outro eu fiz integral. E à noite era mais pequeno a sala, né? E... Tipo, não tinha muito essa cobrança da galera, assim. Enquanto de dia, tipo, essa cobrança também partia do próprio cursinho, né? Eu fazia umas turmas de biológicas lá e tinha muita gente que fazia, que ia prestar medicina. Então, dividia as salas por ranking e tal. A sala era enorme, tinha mais de 200 e tantas pessoas. Então, você nem conseguia conversar com as pessoas direito. Então, acho que a situação também muda um pouco, né? Essa atitude das pessoas. Quando eu fiz à noite, era bem mais de boa. Apesar de ser... pior fisicamente, porque você ia cansado pra aula e tudo mais.
Acho que é um pouco o que o Jefferson falou, depende muito.
É.
Eu fiz cursinho, participei já de manhã, já dei aula pra cursinho popular à noite. E são públicos completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. Acho que o ponto é fazer cursinho, na verdade, junta com uma fase da sua vida, que é o final da, sei lá, adolescência com a fase adulta, é um momento de transformação da sua vida. E aí é aquele negócio que as pessoas colocam aquela pressão de que é o trabalho que você vai ter que escolher, é a profissão que você vai ter que escolher pro resto da vida. Então é uma conjunção de fatores que fazem ser um ano, ou alguns anos, na verdade, muito complicados. E um dos sinais disso é porque quando você passa e você vê seu nome na lista, é a maior sensação de alívio, de peso que eu já senti na minha vida.
Nossa, sim.
O que mostra o peso que tinha. Por mais tranquilo que tenha sido em alguns momentos, na hora que você vê o nome na lista, tipo, já era, você... tira 300 quilos das costas. O que mostra que, de fato, você estava sob muita pressão, mesmo inconscientemente, às vezes.
Não, tipo, o nosso ano novo foi quando passamos no vestibular mesmo, né? Parecia que, tipo, agora virou o ano. Agora Agora eu passei para a próxima fase.
Agora eu só vou estudar o que eu gosto, né?
É, exatamente. Lei do engano.
Bom, próximo.
O Mahu.babu. Mahu, é verdade.
Babu. Mahu.babu.
Ele perguntou como fazer divulgação científica no ensino básico.
Mas como assim? Tipo, público? Na escola?
Público da educação básica?
Acho que deve ser isso, faixa etária da galera que tá na educação básica.
Ah, super interessante, faz uma divulgação legal até.
Mas eu acho que o próprio alô chega na educação, no, nos alunos da educação básica também.
Chega, acho que não é a maior parte do público, chega um pouco, né? Acho que o Manual do Mundo tá fazendo bem.
É que a educação básica também é um pouco amplo, né?
É, pega
desde
é...
crianças bem... Crianças creche. Até adolescentes, já pré-adolescentes.
Aí tem desde leitura e interpretação de ciência, tipo alfabetização científica, até você realmente conseguir falar sobre um assunto específico, né?
Mas acho que uma coisa... Me corrijam se eu estiver errado, que provavelmente estou. Quando a gente faz, por exemplo, alguns episódios aqui do Alô, a gente sabe que nosso público é, no geral, um pouco mais velho, e geralmente são pessoas que já estão numa escolaridade tipo de ensino superior ou cursando o completo, dá pra aprofundar em temas e trazer discussões, assim. Educação básica, acho que uma coisa legal é trazer muita curiosidade dessa fase, né? Trazer o encantamento que essa fase tem. Porque, infelizmente, o adulto já tá desencantado, então a gente pega pelo conteúdo. A educação básica, talvez a gente pegue pelo encantamento inicial. E aí você tenta levar um conteúdo dentro desse encantamento.
É, e acho que junto com esse encantamento... É se aproveitar desse encantamento pra ensinar um pouco de método, né? De pensamento científico. Uhum. Como pensar cientificamente pra, eventualmente, aquilo ficar na cabeça da pessoa e ela usar aquilo pra vida. Acho que esse é o...
E também uma coisa que é... tema do meu mestrado. Que é legal também você trazer uns aspectos estéticos ou até técnicos do mundo da infância pro seu material, né? Pedir a participação de crianças também para construir, porque senão fica um material que a gente vai achar que é muito legal para uma criança e pode ser que a criança não ache tão legal. Tipo, ah, a gente acha que a animação é muito legal, mas se a gente faz uma animação só que com uma fala que a gente faria, né, a gente olhando para uma câmera para frente, não é tão legal assim, né? Você não tá fazendo um bom uso da animação. Uhum. Tem que também perguntar para a criança o que ela acha que é um bom uso de animação.
Sim. Né?
Porque senão a gente fica só... achando que tá fazendo uma coisa muito, muito legal e a criança pode achar que não.
Duas coisas que a gente faz aqui no Instituto de Biologia é a Estação Biologia, que é uma coisa também que a gente usa como... É um método de divulgar ciência para crianças, que é uma sala com bastante animais, com bastante coisa, tudo de bom que a biologia tem, né? E convidar escolas para virem, então mais nesse... Acho que uma maneira de divulgar ciência...
Mão na massa,
pra,
né?
É, uma maneira de divulgar ciência para crianças, assim... Acho que ela tá perguntando mais de criança, né? Ou, enfim, é essa forma de museu, assim, né? Como se fosse um museu. Eu acho que o museu tem esse apelo bem grande. E outra coisa que a gente faz também é o Bio na Rua, né? Semana passada teve o Bio na Remo, que é várias barraquinhas de biologia, cada um falando sobre um tema de biologia, com bastante animais, plantas e etc. E, mano, a maioria da galera era criança e, tipo, as pessoas que mais interagiram eram pessoas que estavam nessa idade de criança, assim, também. Então, acho que esse tipo de eventos públicos, evento físico, assim, também tem um apelo bem grande, assim. A gente tá pensando mais em vídeo, né? Mas, não, tipo, vamos fazer umas coisas mais físicas. Eu acho que é uma maneira legal.
Eu acho que só pra finalizar, então, essa coisa, né? Essa discussão. Que é também a gente não ficar se prendendo ao que falta no currículo escolar pra pautar o que você vai falar numa divulgação científica pra um pessoal que tá nesse período escolar, né? Porque senão a gente fica muito tipo, ah, nossa, vamos fazer aqui essa atividade porque mitose é uma coisa que tá meio desgastado, né? Não tem muitas coisas diferentes. Não, gente. Você tem a liberdade. Você já tá fazendo um negócio que o seu currículo é você que define. Então defina uma coisa que realmente te encante, né? Assim, quem sabe você consegue falar de um jeito mais interessante até do que você tentar forçar algo que você não aprendeu muito legal na época da escola e você quer tentar... melhorar essa questão. Não, faz uma coisa que você prefere. Fala de coisa nada a ver com escola. Fala de, sei lá. Ó, fala uma coisa aí que não tem nada a ver com a escola, mas que é legal de ciência.
Voyager.
Voyager. É, isso aí.
A Nívia mandou um recado.
A Nívia, inclusive, tá votando na minha competição de Axé 90. Eu vejo o voto de todo mundo.
Ela mandou... Só força, o trabalho de vocês é incrível. Melhor pós de ciências do Brasil.
Ô, louco, que responsa, hein?
Melhor pode de ciências do Brasil.
Obrigado.
Obrigado.
O Guilherme Lui mandou uma pergunta que é bem interpretativa. Minha pergunta é se ainda dá tempo.
Com certeza dá tempo.
Ainda dá tempo.
Ainda há tempo. Ainda, tempo, ainda é tempo, amor.
Tem uma ainda música tempo, do irmão. Criolo que ele fala que ainda há tempo. Então, ele tá perguntando se ainda há tempo de mandar pergunta ou se ainda há tempo de salvar o mundo.
Eu acho que ainda dá tempo dele voltar e gravar mais um episódio com a gente.
Pode ser também.
Ah, de qualquer forma, dá tempo.
Dá tempo.
Dá tempo, dá tempo. A gente tem o quê? 18 meses, né? Que falou na reportagem da BBC. É. 18 meses tem muita coisa. É um ano e meio.
Mas
18 meses pra quê?
18 meses pro colapso. Porque se 18 meses não parar as questões das mudanças, é colapso.
18 meses não tomar vergonha na cara, vai dar ruim.
Falaram 12 anos é nada. É 18 meses.
Legal.
Eu acho que sempre dá tempo e é isso aí. Se não desse tempo, a gente não estaria aqui, né?
Tentando o tempo coisa. Existe. É justamente o comentário de mundo. Não é? É, uma das... A outra pergunta que nós recebemos, que na verdade não foi uma pergunta, foi só uma frase. O tempo existe.
Então,
existe. Respondendo a pergunta do Guilherme Lui, sim. O tempo existe.
E
tempo.
Ele não para, né?
Nossa, muito louco. O Guilherme Lui mandou essa pergunta e esse outro usuário, ele respondeu a pergunta do Guilherme sem saber.
Coincidência? Doido.
Obrigado.
É o próprio Guilherme.
Acho que não.
É bot. Temos mais uma última pergunta aqui, que é da pessoa mais importante, né? Do apoiador mais importante.
Tem mais uma aqui também.
Lê aí a sua, então.
Posso? A Lima RBC mandou... Como as músicas afetam nossos sentimentos? Seja através da letra ou simplesmente melodia? Bem técnica essa pergunta, hein, Lima? Alguém sabe?
Cara, agora que eu lembrei, Vygotsky fala disso.
É mesmo?
É, fala. Manda. Ele fala que a imaginação, ela afeta a sua realidade. Então, quando você vê um filme de terror, é a sua imaginação que você sente medo. Ah, imediatamente, assim. É tipo uma coisa do seu imaginário, né? Não existe. E aí você sente medo. E aí esse medo se reflete numa coisa real. E aí a sua realidade do medo, ela vai influenciar na sua imaginação. Então, você vai olhar pro canto e vai ver um vulto. Então, você entra num vórtex do medo gerar sua imaginação que te gera medo. Aí a música pode ser a mesma coisa. Você tá ouvindo uma coisa que é mais tranquila, ela pode te trazer paz. E aí, quando você tá em paz, você vai remeter a essa música que tá em paz.
Ah, eu vou apelar também. Eu acho que faz muito sentido. Eu vou apelar também pra um conceito do Vygotsky que eu lembrei enquanto o Caramelo tava falando. Que é o de vivência. Que é exatamente isso o que a palavra diz, né? É vivência. Dependendo da vivência que você tem com um determinado ponto, você gera uma lembrança ou um tipo de construção na sua cabeça que pode te dar uma lembrança boa, pode te dar uma experiência ruim e tal. E acho que é assim que é uma parte do como a música pode afetar.
É, né? Na verdade, o som, na verdade, qualquer coisa que envolva nossos sentidos afeta.
É, pode ser então, cheiro, né?
Exato, mas por exemplo, o som. Quando você ouve um barulho de uma ambulância, você automaticamente, porque toda vez que você ouviu um barulho de ambulância, algo ruim tinha acontecido, então, sabe? Você acaba associando isso.
Olha
então
aí.
Quando você acaba ouvindo um barulho, sei lá, de ambulância, ou de uma batida, ou de uma freada brusca, você automaticamente remete a esses sentimentos.
Mas vale um episódio, né? De qualquer
com
forma.
Certeza.
É,
sim.
Como o professor Gilberto falou no episódio de memória, quando você estimula uma memória em alguma... Tipo, você teve uma fase da sua vida que você ouviu muito uma música. E aí as memórias que estavam relacionadas com aquilo que ficaram mais marcadas, elas podem se juntar nesse trigger, né? Que seria
o mesmo balaio,
ouvir
né?
A música, né? Então toda vez que você ouvisse essa música, você também pode retomar esses sentimentos. Por isso que ele fala assim, que é bom você estudar num ambiente que você vai... Tá mais ou menos no mesmo horário ou esquema, assim, calor, que você vai estar quando você vai fazer a prova.
Por isso que verdade, tem gente que fica ouvindo música dos anos 90 ainda, pra relembrar aqueles momentos.
Toca
a nostalgia tem muito a ver com isso.
É e porque as músicas são muito boas.
Toca Blink-182 já vem aqui, ó. O que vem?
Vem o que é? Frustrações.
Tênis Vans, All Star, pulseira de bolinha.
Não, aquele cinto de rebite.
Cinto de rebite.
Exatamente. Frustrações de rebite, amorosas da adolescência.
Que Malhação. Charlie Brown Jr.
O Caramelo usava cinto de rebite aqui na faculdade, não ia usar na adolescência.
Eu entrei com 17 anos.
Isso é verdade. Ele era um adolescente.
Eu era uma criança ainda.
Que prodígio. Um usuário chamado Socalmo, ele fez um pedido de programa. Ele falou, faz programa sobre como as emissões de origem antrópica estão afetando o planeta. A gente fez um de aquecimento global, mas a gente falou mais sobre a questão política do aquecimento global, né?
Foi um pouco mais.
Mas aqui
mais.
É emissões de gás carbônico.
É, pelo jeito é isso.
E pode ser emissão de qualquer coisa, antrópico.
E a Gabi Tempone, 97, faz um sobre ensino da zoologia. Vocês conhecem alguém que faz isso? Ensino de zoologia, especificamente. Vamos correr atrás aí do nosso contato. Vamos abrir a planilha aí de contatos. E...
O Jorge, que participou do episódio de Molusco, ele...
Vai
ele é zoólogo.
Ele
ensina bem.
Mas ele me ensinou a faculdade inteira.
Outra pergunta do Thiago Waldheim. Ele mandou pelo Twitter. Acho que é assim.
Como que é?
Waldheim.
Ok.
Tá? Ele mandou pelo Twitter. Pergunta pro Lucas. Obrigado. É sério, não fui eu. Esse perfil não é meu.
Então faz o seguinte, responde pra ele só no privado ali. A gente não precisa
Não, mas ouvir. Tem a ver com a alociência. Uh-huh. Me ajuda a responder. Vamos fazer assim, vocês respondem no meu lugar?
Tá bom.
Vai. Ele perguntou, que influência sua arte teve no podcast? Além do óbvio que são as vitrines. E que influência o podcast teve na sua arte? E outra pergunta, qual a relação do Alô com a Quebrada? Parabéns pela alociência.
Acho que a relação que o podcast tem com a sua arte é que, cara, quando você tá com tempo, saem umas artes muito boas. E quando você tá sem tempo, saem uns risco ali.
Total, total, muito bom.
Você não pode responder.
Fala se
não pode responder.
Não. A gente vai responder.
Agora é a gente que vai. Manda bala aí, galera.
Agora, como o Alô influenciou na sua arte? Acho que o Alô melhorou muito a arte do Lucas.
Também, ele treina agora. Ele treina cada 15 dias sem fazer uma coisa.
Caramba, era isso que eu ia falar.
O Alô também colocou um telefone. Pelo menos no começo, né? Em toda a arte dele. Agora não tem mais.
Não tem mais.
E ensinou ele a desenhar muito rápido. Sob pressão.
Exatamente.
E a ensinou decidir ele também a fazer os próprios vitrines.
Isso.
Porque antes ele mandava pra gente, agora ele só faz.
Não é verdade.
Galera, vou fazer isso aqui.
Às vezes ele manda, ouve a opinião de todo mundo e fala, legal, gente, mas eu vou fazer aquela outra.
Não, ele manda, fala assim, galera, eu tava pensando em fazer isso, o que vocês acham? A gente manda uns 800 textos, não, faz isso ali. Galera, já comecei.
Já passei caneta, não dá mais.
Já tá pronto, isso aqui. Beleza.
Não, vai.
Você não pode responder. E ainda tem a outra parte da pergunta.
Claro, da quebrada.
É da quebrada.
Isso.
Essa você pode responder.
Não pode responder.
Pode falar. O que a alociência tem a ver com a quebrada?
Cara, acho que o alociência, assim como qualquer projeto de divulgação científica que eu conheço, assim, tem relativamente pouco acesso com a maioria das quebradas, principalmente podcast. A gente ainda tem uma vantagem de ter o Lucas aqui, que é um cara que sempre tenta trazer temas pertinentes à quebrada pra
e
cá.
E gente, né?
É. Uhum. Então, acho que o nosso principal elo com a quebrada hoje é o Lucas.
Que é um ganho muito forte pro Alociência. Eu vejo isso como um ponto positivo diferencial em relação a outros podcasts. Que, assim, se não fosse você aqui, acho que esse elo não estaria sendo formado, por exemplo.
E uma coisa que eu achei muito legal dos episódios que a gente fez mais voltado a isso, é que a quebrada é o plano de fundo do episódio.
É, não, basicamente pegar um tema pertinente à quebrada. E essa é a preocupação, tipo, vamos falar de rap.
É isso, eu fiquei 2 minutos tentando falar, obrigado, Marcos. Resumiu bem.
Boa. Resumiu os 3 anos do podcast, né? Arnone falando, Marcos tem resumo assim, pá.
É, e daqui a pouco então vai vir um recadinho dizendo que não concordo com as coisas que o Marcos diz.
É verdade, sempre tem. Mas isso daí é pra galera falar besteira eventualmente.
Vai.
Boa, aprovei a resposta de vocês. Parabéns.
Muito bom. Legal. Obrigado. Eu estava muito preocupado. Você ia aprovar.
E acho que eu fiquei meio palestrino na resposta, né? Acho que eu incorporei mesmo a resposta.
Eu, né? Você obrigado. Fez o Lucas explaining.
Cusão.
Vai, não, última.
Última pergunta.
Acabou.
Última pergunta é da Enia. Ela fala assim, primeiro quero parabenizar o grupo Alô Ciência pelos 3 anos proporcionando conhecimento de forma divertida e que mudou muito a minha forma de conhecimento e conscientização. Isso me deixou uma pessoa melhor. A minha pergunta, 2 pontos. Mediante aos últimos acontecimentos do nosso país, referente ao campo científico, vocês por algum momento pensaram em desistir, inclusive parar com o podcast?
Sim.
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 Eu pensei em desistir da vida. Sim. Em sair do país e virar um...
Unânime. Ah, eu pensei no podcast, eu não pensei em desistir, não. Na verdade, assim, eu acho que é por um motivo ruim, mas a raiva, às vezes, ela pode ser transformada numa energia boa, né? Tipo, não energia, não tô falando de vibe, coisa riponga, tá? Tô falando de você converter as suas ações, depois chega e-mail me xingando, não sei porquê, né? Mas converter as suas ações em alguma coisa. E acho que a raiva, pra mim, ela é um ótimo motor, assim. Então, infelizmente, a gente fica com raiva porque tem uma série de bobagens acontecendo, mas isso daí me dá um combustível pra ter mais gana e gravar a coisa e falar as merdas que estão sendo feitas e tal. O tempo não é suficiente pra conseguir rebater tudo, mas eu, sei lá, eu tenho uma coisa de querer que as pessoas saibam o que está acontecendo. E acho que é uma coisa que me trouxe muito para a divulgação científica. Quando eu descubro um negócio que eu acho legal, eu quero que todo mundo saiba. Quando eu descubro um negócio que é muito merda, eu quero denunciar para todo mundo também. Então, vai meio nessa vibe.
Mas uma coisa que eu acho que afeta muito o andamento do podcast, e ficou bem claro no ano passado durante as eleições, é que o momento político desanima. Acho que a gente não chega a realmente pensar em desistir do projeto, porque isso basicamente acho que motiva todo mundo no fundo. Mas é tanta coisa acontecendo e você tem que lidar com tanta coisa além do seu trabalho, que a gente acaba dando uma pausa ou perdendo o prazo de lançamento de episódio, de montar pauta, e essas coisas acabam ficando um pouco postergadas. Então o podcast mesmo já atrasou alguns episódios ano passado, atrasou de novo esse ano. Acho que isso meio que faz parte da vida.
Inclusive, esse episódio era pra ter sido gravado sexta passada agora, e não foi gravado porque a gente tava na rua em manifestação. Então essa é mais uma das coisas que acabam atrasando, né? Ter que ir pra rua toda hora.
Para, manifestando o óbvio, né? Proteger a Amazônia.
Exato. É, né? Tem que deixar claro isso. É, eu já pensei uma vez, mano. Foi quando... Uma vez, assim, quando eu falei assim, mano, é melhor eu parar com isso. Uma vez só, que foi quando eu fiquei com medo de ser perseguido, velho. Tipo, mas foi a única vez, assim, quando eu tava... Quando tava todo mundo pirado, pensando um monte de merda, eu falei assim, mano, pera, a gente se expõe pra caramba, mano. A gente se expõe pra caramba aqui, né? Nossas opiniões e nossos nomes, onde a gente, sei lá, frequenta. E eu fiquei, quando eu entrei em alguma paranoia, eu comecei a pensar nisso. Só que imediatamente, foi bem próximo de uma reunião nossa, quando a gente fez uma reunião, e aí quando a gente, vocês começaram a falar, não, mano, agora é o momento da gente gravar e tal, especificamente o Marx e o Arnone. Aí eu voltei, tipo, a realidade. Falei assim, não, calma, velho. Não, tá, não é assim, velho. E também quando eu ouvi um podcast do Ivan Mizanzuki lá, o Anticast. Que aí, quando ele falou assim, mano... Sabe quando você ouve um podcast e você não sente que você tá sozinho? E eu comecei a pensar, mano, quantas pessoas ouvem a gente e sentem que não estão sozinhas, sabe?
É, porque o sentimento que eles querem deixar pra gente, pra pessoas como a gente, é que a gente tá na retaguarda. E a gente não vai assumir a retaguarda. Uhum. A gente vai assumir a dianteira.
Eu lembro dessa reunião, lembro de eu ter te falado isso, mas... Ah, bom, as pessoas que estão ouvindo a gente devem ter percebido que eu me afastei um pouco do projeto. Mas é porque isso, cara. Minha saúde mental não tava... Eu não tava bem, entendeu? Ah, tipo, eu entendo, a raiva nos move, mas chegou um momento que eu fiquei num estado letárgico, sabe? Tipo, me fazia tão mal tudo que eu tava lendo que não tava conseguindo produzir. E é muito louco
eu acho
isso.
Que tem essa resposta também, né? A gente vai lá, é movido pela raiva, tá... Isso aconteceu pra mim na verdade, dois momentos. O ano passado, tem uma hora que você para, assim, você fala, mano, não tenho mais, acabou a energia, tipo...
E é bom se afastar um pouco pra você conseguir colocar a mente no lugar, conseguir se cuidar pra voltar melhor.
Pra ter sistema pra você conseguir voltar...
A gente precisa se alienar em algum momento, assim, tipo, deixar de ver notícia por 3 dias que seja, falar, minha saúde mental merece isso.
Até porque não só uma questão de saúde mental, né? Se você quer fazer algum tipo de trabalho desse porte, você precisa... se cuidar para conseguir depois responder do jeito que precisa, senão a gente pira. E por isso que é bom a gente se apoiar um no outro. Sim, acho que nisso o projeto responde bem.
É muito louco, assim, porque eu vejo muitos grupos de trabalho, tipo, é um grupo de trabalho querendo ou não isso aqui, né? E a maioria das vezes dá tretas. E é porque a gente não dá treta, a gente percebe quando as pessoas somem, elas têm um motivo, tá ligado? Pelo menos eu percebo isso. E a gente acaba sendo muito orgânico isso de, não, mano, eu vou fazer isso, eu vou suprir o trampo do outro dessa maneira. E acaba sendo muito orgânico, sabe? A gente já deve ter pensado, isso daqui tá cansativo pra caramba, mas um suprindo o outro ajudou muito o projeto. Mesmo assim, às vezes capotando, o projeto foi seguindo, tá ligado? E a gente só crescendo.
É, companheirismo.
Né? É.
Acho que isso é legal. Porque companheirismo é dividir uma campanha. É isso que a gente faz aqui. A gente divide uma campanha que tem objetivos claros desde o começo.
É, eu acho que o fim do projeto, se o projeto fosse acabar mesmo, seria não só ruim, porque estaríamos desistindo de uma ideia que idealizamos, mas porque esse momento de encontrar os amigos é muito importante pra mim. Falo por mim, assim, mas eu acho que talvez seja... Dá uma aliviada e uma energizada, assim, como se fosse um reset na semana e meio que dá pra continuar. É ótimo encontrar os amigos, cara. Então vocês são puta importante pra mim, só pra saber, não. Só pra mandar isso aqui, ó.
Só, eu sei que o Caramelo quer falar, mas o dia que eu voltei pro podcast foi exatamente isso, acho que eu até contei no episódio. Eu tava voltando pra casa, eu falei, cara, o que eu tô fazendo indo pra casa e não estando lá com ele, sabe? Então acho que esse companheirismo ajuda bastante mesmo.
É, eu tô voltando agora, né, galera? E eu queria falar assim, eu acho que é muito... Eu tava pensando aqui, né? Nossa, sempre que a gente se afasta assim, a gente consegue entender. Mas por que que a gente consegue entender? Se a gente parar pra pensar, o que que é a origem da holociência, né? A holociência é uma origem do projeto que a gente quer falar de educação, política e ciência. Toda vez que alguém aqui se afastou, foi. Por quê? Ou tá dando muita aula, ou tá terminando o mestrado, ou tá puto com a política. É isso, gente. A gente prioriza as mesmas coisas. A gente consegue entender quando uma pessoa fica, meu... Tenho 50 provas pra corrigir. Mano, tudo bem, se você tem ali. 50 sacos de provas pra corrigir. Parabéns, você precisa desse tempo. Ou a pessoa tá terminando de fazer um mestrado, né? Tipo, pô, é um tempo que você tem que fazer uma reclusão. Ou quando você tá extremamente desgastado politicamente com esse país aqui. 2019 sendo o pior ano de todos os anos. É. Desde 93, pelo menos pra mim. Mas enfim, isso aí. Voltando. Estamos juntos. Amigos.
Eu queria falar, voltando um pouco para a pergunta, né, que a dona Enia fez.
Não, por favor, vamos estipular que a partir de hoje ela é Rainha Enia.
Fechado. Melhor seguidora. Obrigado. Melhor apoiadora.
Rainha Enia, então, excelentíssima Rainha Enia.
Nessa hora ela tá ouvindo com o fone de ouvido dando risada.
Voltando para a questão que a Vossa Majestade fez, um pouco também pensando no que na resposta que o Marx deu, conversa também bastante com o porquê eu resolvi entrar também, né? Eu lembro bem do dia em que a gente conversou, né? O Marx e a Ana viraram para mim e falaram, a gente queria que você entrasse e tal. Eles falaram exatamente isso, né? A gente sabe que você não tá feliz com a situação que o país tá e talvez o Alô consiga te ajudar a canalizar um pouco essa inconformação que você tem. E é verdade, né? Acabou que eu participei principalmente de alguns episódios em que dava pra xingar o governo.
E não é esse, a gente não xingou o governo ainda.
É verdade.
Isso aqui a gente só tá constatando.
Não vamos falar de política nisso.
E também foi muito bom porque me pegou num momento em que estava muito desanimada também com o trabalho que eu faço, né? Porque eu já falei aqui, eu trabalho com livro didático e acho que para qualquer pessoa que trabalha com educação no país, esse ano tá foda, né? Tá difícil de seguir, de se animar, de se manter motivado, né? Então... É isso também, eu queria falar que foi super importante pra mim ter entrado, né? Por conta dessa situação que tá o país.
Cara, a gente vive um momento onde que a gente comemora o fato de não ter notícia ruim. A gente não comemora notícia boa. Só o fato de não ter mais notícia ruim por um dia é motivo de comemoração já.
É, a gente não percebe o efeito também que o Alô faz na gente. Acho muito importante a gente ter esse momento de falar. Eu tava brisando hoje no caminho pra cá também, pensando no efeito que isso faz nos nossos convidados também, sabe? Tipo, quanto que... Mano, atualmente tá tendo vários cortes na ciência. A ciência tá totalmente, meu, deixada de lado no Brasil. O quanto que um pesquisador ali que se dedica 2 anos, 4 anos na sua tese... Quão orgulhoso ele fica de estar apresentando aqui pra, mano, milhares de pessoas aqui um trabalho que ele... A maioria das vezes ele tá fazendo sozinho, tá ligado? Tipo, quanto que ele se sente assim, mano, ó, por um dia eu fui, mano, uma celebridade, tá ligado? Por um dia várias pessoas fora do meu laboratório me ouviram e, enfim, a gente trabalha também nesse sentido, mano, é bom lembrar.
Então agora sobe, amigo, estou aqui, trilha sonora de Toy Story.
Todo mundo dá a mão, vamos fazer uma dinâmica. Agora todo mundo vai definir esse encontro com uma palavra.
Raiva.
Olha o cachofra.
Patrocinado pelo Chico.
É. Nossa,
fechou? Não... É isso? Acho que esse episódio já ficou um grande disco de ouro, um grande caixa de mensagens, um grande tudo, né?
É, e um grande agradecimento pra todo mundo que acompanha a gente.
É,
inclusive... Por toda essa correria que a gente já citou durante o episódio, muitas vezes as pessoas acabam mandando mensagem pra gente acaba não lendo no ar, mas a gente discute entre a gente manda no grupo de WhatsApp. Então, se você uma vez mandou uma mensagem pro nosso projeto e não foi lida no ar, fique sabendo que ela foi lida por nós, a gente discutiu, mas nem todas as mensagens a gente consegue trazer aqui. Mas a gente agradece muito a contribuição de todo mundo.
Acho que esse episódio, acho que deu pra entender que esse episódio é mais... É bem fora do nosso padrão mesmo. E é mais tipo, mano, é isso. Mais falando sobre o projeto, a gente ser um pouco mais descontraído, né? Cumprimos esse papel.
É isso aí. Então, daqui a 18 meses o mundo acaba e a gente acaba o projeto também. Tá bom?
Então, no aniversário de 4 anos, a gente comemora os últimos semestres de Vida na Terra.
Ai, velho. Tava acabando mó bem esse podcast.
Meu amor. A gente só vai escolher o outro planeta.
Exatamente. Não. Todo mundo vai acumulando cocôzinho. Todo mundo assistiu Perdido em Marte, não
é? Cara, é o fim da Odisseia Terrestre.
Mas cuidado. Cocô agora é dia sim,
dia
já não.
Dia sim, já não. Menos ele acumula que... dentro de você.
Menos quem pode soltar todo dia.
Pela boca.
É isso. Beijos.
Um abraço. Beijos.
Beijos, Bia.